Enquanto o Supremo Tribunal Federal está numa saia justa, ou podemos até dizer uma toga justa, né, por conta dos pedidos de suspeição e até de impeachment do ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, no âmbito da Operação Lava Jato, principalmente, a Câmara vai se debruçar sobre um projeto que pretende apenar os magistrados que julgarem casos sobre pessoas com quem tenham algum tipo de ligação, seja sanguínea, amistosa ou profissional.
E o autor da proposta é o deputado Major Olímpio, do Solidariedade de São Paulo, que já está na ponta da linha para conversar conosco. Muito bom dia, deputado.
Muito bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Obrigado por nos atender, deputado, principalmente diante do fato que saiu daqui às 4 da madrugada, depois de votar a meta fiscal, e já está conosco na ponta da linha. Agora, deputado Major Olímpio, hoje já existe, né, as figuras da suspeição e de declarar-se impedido por parte dos magistrados. Mas há, me parece, muita brecha para subjetividade na lei, né? Fala de amigo íntimo ou inimigo capital, dois extremos, né? E o que é amigo íntimo? O que é, tá até, inclusive, no grau de intimidade, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República mandou um aditamento para provar que houve envio de flores da família Barata para o ministro Gilmar Mendes, para assim ilustrar que haveria um grau de intimidade. A lei está muito vaga. Qual é a leitura que o senhor faz do que existe hoje de regramento a respeito desse assunto?
Olha, o regramento que está contido hoje no Código de Processo Penal, realmente ele é bastante genérico. O que eu estou fazendo no projeto é justamente transportar o que foi contido no Código de Processo Civil, que ele é muito mais recente do que o Código de Processo Penal, e aonde ele especifica com muito mais clareza os conceitos de impedimento e suspeição. Acredito eu que em 1941, quando foi editado o Código de Processo Penal, talvez tenha ficado genérico, porque se imaginou a época que não seria nem necessário se citar ou se explicitar de forma mais detalhada casos de impedimento e suspeição, haja visto que moral e eticamente se pressupôs que os magistrados assim o fariam, para poder julgar com absoluta isenção. Lamentavelmente, principalmente no atual momento, nós temos todos os poderes constituídos aí corroídos por uma série de posturas ou de imposturas, seja o executivo, o legislativo e, lamentavelmente, o judiciário. E os dois casos envolvendo o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal realmente me estimularam a apresentação do projeto, que não só transporta essa especificidade do Código de Processo Civil para o Código de Processo Penal, para julgamento de processos crime, como também altera o Código Penal brasileiro, colocando dois tipos penais, especialmente para magistrados, no caso de não se declararem impedidos ou suspeitos. No caso de não se declarar suspeito, com uma pena de detenção de 1 a 2 anos. E no caso de não se declarar impedido, pena de 1 a 4 anos. Se faz mais do que necessário isso, nós estamos assistindo, não é o Major Olímpio, a sociedade brasileira cobrando e a Procuradoria-Geral da República se manifestando pela nulidade de habeas corpus e de atos praticados pelo ministro Gilmar Mendes em relação a dois projetos, a dois processos envolvendo duas figuras no cenário brasileiro hoje, que é ele ter concedido habeas corpus para o Arque Batista e outro para o Barata Filho, pessoas que são notadamente da sua intimidade. Eu até coloco na exposição do motivo o conceito de do que seria a intimidade familiar, na medida em que se a esposa dele, cônjuge dele, presta serviço de advocacia no escritório do advogado que defende o Ike Batista. Está claro. Aí eu só estou explicitando agora o que já está no Código de Processo Civil, dizendo que não poderia, em função de estar absolutamente impedido, que eles, até pelo vínculo de parentesco em relação ao trabalho, seria numa relação direta, como diz o Código Civil, ou até os colaterais até terceiro grau, pai, mãe, filho, sobrinho. Então, fica muito, está muito feio exatamente isso, e nós temos que já, que há uma zona cinzenta, onde ele mesmo diz que não entende que seja da intimidade familiar de ser padrinho de casamento da filha do Barata, por exemplo. E aí nós estamos até explicitando a questão da relação de padrinho, de batismo, de padrinho de casamento, e vim remontando até desde o Concílio de Trento, 1530, que falava justamente da relação, que é o padrinho, é o pai espiritual, e aquele é o orientador de todas as horas. É uma pessoa que notadamente tem um vínculo familiar. No projeto também fala, mas no caso que for um inimigo explícito aí, que também seria causa de impedimento ou de suspeição. E o que nós estamos querendo é justamente regrar, olha, não estamos querendo essa perseguição com os magistrados brasileiros de forma nenhuma, até porque eu entendo que essa lei ela não se aplicará a 99,9% dos magistrados, que ética e moralmente já se declaram suspeitos ou impedidos conforme o caso. Uhum. Mas nós tivemos essa situação emblemática agora envolvendo o ministro da mais alta corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, e que a sociedade está cobrando uma resposta. A resposta tem que ser da lei e não ser permissiva ou que deixe brechas aí para essas situações de impedimentos ou suspeições que são vergonhosas.
Agora, deputado, o senhor falou nas penas, né? Que podem ser de 1 a 2 anos, se o magistrado não se declarar impedido ou suspeito de julgar casos, né, sobre pessoas assim que têm algum tipo de ligação. Aí, nesse caso, vamos dizer, nós estamos aqui lembrando o caso do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que foi padrinho de casamento da filha de um empresário investigado que ele concedeu ao habeas corpus, soltando esse empresário. Nesse caso, quem julgaria o ministro Gilmar Mendes?
Seria, logicamente, um julgamento envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, justamente o pleno do Supremo Tribunal Federal.
O próprio Supremo?
Ele, não, sem a menor dúvida. E você,
mas aí, como é que pode enfrentar aí um possível corporativismo dentro da própria corte?
Quando... Eu que afirmo, olha, como vai ser enfrentado para os próximos dias, agora até outubro, esse corporativismo ou uma postura isenta que nós esperamos das cortes, inclusive do Supremo. E está sendo, a Procuradoria-Geral da República já ingressou pedindo a nulidade dos habeas corpus e dos atos praticados pelo ministro Gilmar Mendes nesses casos específicos que estão envolvendo aí esses dois acusados de crimes, que são o Ike Batista e o Barata Filho, no Rio de Janeiro. Uhum. Então, logicamente, ele pertence à mais alta corte de justiça brasileira. Então, nós temos que imaginar que os 11 ministros escolhidos para essa corte, assim também deveria ser a postura dele, de terem absoluta isenção e imparcialidade no momento do julgamento.
Mas no próprio, no caso do deputado Major Olímpio, no caso do empresário Ike Batista, né? Quando a isenção do ministro Gilmar Mendes foi questionada, o processo não avançou no Supremo Tribunal Federal.
Então, mas por isso nós estamos querendo explicitar na lei agora, deixando muito bem claro que essa relação comercial ou de trabalho do cônjuge é caso, sim, explicitamente de impedimento. Então, aí, porque nessa zona cinzenta hoje, de ser ou não ser, ficou aquela discussão, como ele mesmo saiu na sua arrogância, que é peculiar, dizendo, olha, ser sobrinho, ser padrinho de casamento não significa que tenha qualquer relacionamento mais íntimo, pessoal ou de ordem familiar. E nós estamos explicitando e deixando concreto na legislação exatamente esse grau de impedimento.
Me parece que a intenção do senhor, além de trazer essa inovação, que é punir, né? Porque hoje existe um mecanismo prévio, que é a suspeição e impedimento, mas não existe nada para depois, caso a pessoa não se declare impedida ou suspeita. Então, cria-se um mecanismo de controle a posteriori, mas principalmente, me parece que a intenção é tirar um pouco dessa enorme subjetividade que existe hoje, né, deputado? E aí, para dar um exemplo, ao contrário do ministro Gilmar Mendes, que nunca se declara impedido, com frequência o ministro Marco Aurélio se declara impedido. No caso Eike Batista, por exemplo, ele se declarou impedido por ter uma sobrinha, não era nem a esposa, por ter a sobrinha trabalhando nesse mesmo escritório de Sérgio Bermúdez.
Então, e ele com frequência se declara... No concreto ali é o colateral até terceiro grau. Uhum. Isso, Marco Aurélio agiu acertadamente, não só dentro do plano da legislação, quanto moral e eticamente. Agora, como não é possível punir a falta de moral ou conduta ética nisso, por isso que nós estamos querendo explicitar de forma legal, para ficar claro e evidenciado o descumprimento da lei e a punição para isso. Tomara a Deus que não tenhamos que utilizar em nenhuma das cortes brasileiras, se aplica a qualquer dos magistrados, muito menos no Supremo Tribunal Federal, para casos futuros, se aplicar a pena de detenção, logicamente que seria com a pena mínima de um ano, tá, dentro da lei 9099, juizado de pequenas causas, com suspensão condicional do processo, mas o exemplo ficaria ou ficará para magistrados que esquecerem de que uma das coisas imprescindíveis para se julgar é a isenção e também a imparcialidade da sua conduta como julgador.
Agora, deputado Major Olímpio, o Congresso e o Supremo e o Judiciário de modo geral vivem um momento de algum tensionamento, né? O senhor acredita que a sua proposta ela vai ser vista com bons olhos, no sentido de que ela dá elementos para que os juízes possam, principalmente aqueles bons juízes, se proteger, né, ter de maneira mais clara em que casos podem, em que casos não podem atuar, ou pode ser visto como retaliação, como é comum haver aí sempre uma manifestação de que há retaliação, de que há tentativas do Congresso de cerceamento da atividade do Judiciário, etc.?
Não, eu não vejo que poderia ser visto para o membro do Judiciário como uma retaliação, até porque não é. Os dois exemplos mais do que lamentáveis e escabrosos estão se referindo a uma figura, um magistrado do Supremo Tribunal Federal, que eu entendo que seja um péssimo exemplo hoje para a sociedade e para a magistratura como um todo. E isso é manifesto pelos próprios magistrados em todas as circunstâncias. Então eu não vejo como retaliação, não tenho essa postura que uma parte do legislativo tem em função de retalhar juízes, promotores, policiais, as 10 medidas de combate à corrupção. Eu estava lá e votei fechado e defendi as carreiras públicas, seja da polícia, seja do Ministério Público, da magistratura, que tem por obrigação investigar, denunciar e julgar também políticos que estejam cometendo crimes. Então eu não tenho esse tipo de preocupação e também não tenho. A gente não faz um projeto para ser mais ou menos agradável. A gente faz um projeto exatamente que ele seja necessário a fazer um regramento para determinado caso na sociedade. Está aí. Isso aí é mais do que claro. Eu espero até que para ajudar no andamento do projeto. O próprio julgamento que o Supremo deverá fazer, o seu pleno, anule habeas corpus, como foi pedido agora novamente pela Procuradoria-Geral da República em relação à manifestação e atuação e decisão do ministro Gilmar Mendes, e que sirva para outros casos que possam surgir. Mas eu afirmo para você, 99,9% dos magistrados brasileiros não precisam ser lembrados que antes até da condição legal é moral e eticamente insustentável para um magistrado funcionar com vínculos de ordem pessoal, afetiva e toda a ordem devendo se declarar assim impedido ou suspeito.
Ok, deputado Major Olímpio, muito obrigada pela participação aqui e esclarecimentos sobre esse projeto tão importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia a todos.